A gente nunca acha que a gente é bom o suficiente para fazer aquele trabalho. Então, a primeira pessoa que você tem que... O primeiro obstáculo que você tem que vencer, na verdade, é o sabotador interno.
Uhum.
Porque é sempre ele que vai falar, não, você não se aplica para essa vaga, porque vai falar, vão te falar não de qualquer jeito. Uhum. E tem uma coisa que eu aprendi que foi... Até eu conseguir esse sim da Samsung, eu recebi um monte de não. Mas você vai sempre receber um monte de não, porque se não, você já tem que contar que você tem. E é o que você está tentando pegar, receber é um sim de alguém. Então, quanto mais você tenta, quanto mais você insiste, maiores as suas chances de ver essa... De ter um diretor de arte que olhou o seu trabalho e falou, essa pessoa tem potencial.
Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Behind the Game Podcast. E nesse episódio daqui eu trouxe a Marcela pra gente conversar sobre arte no geral, especialmente sobre concept art e, enfim, carreira no geral como artista na indústria de games. Então, Marcela, em primeiro lugar, muito, muito obrigado por ter topado bater esse papo. Eu tô ansioso por ele e eu acho muito, muito foda o que concept artists fazem de forma geral. Gostaria de fazer, não é minha praia, então vai ser ótimo bater esse papo, então obrigado.
Obrigada pelo convite, foi muito legal receber o convite. E... Oi, gente! É engraçado, eu gravo podcast há bastante tempo, mas eu sempre fico super envergonhada no começo.
Uhum. Enfim, os primeiros 50 eu fiquei também, agora só vai diminuindo.
Normal.
Mas acho que faz parte da brincadeira. Marcela, eu queria, acho que a gente pode começar talvez, assim, você tem uma carreira muito, muito, muito interessante, foi para fora, acho que você tá 6 anos fora, talvez? 7?
Cinco anos.
Ok. Uhum. 5 anos, todos na Alemanha?
Todos na Alemanha.
Tá, ótimo.
Comecei... vou fazer um ano agora, dia 29 de agosto.
Ah,
5 anos, okay. Desculpa. Vou fazer 5 anos agora, de 29 de agosto. A matemática indo embora.
Bom, enfim, tem uma carreira super legal e tal. Acho que a gente pode começar mais ou menos do começo, assim, para tentar entender um pouco como que você desenhou essa carreira. De indústria de games no Brasil ainda está no começo, de forma geral, principalmente comparado ao resto do mundo, né? E como que você conseguiu se consolidar no Brasil, assim, depois ir para fora e tal. Mas acho que a gente pode começar lá do começo, assim, com relação a de onde você é, a formação, como que você entrou no mercado de games, de maneira geral.
Eu sempre desenhei desde pequena, porque a minha mãe, ela se formou em artes plásticas pela FAAP. E ela sempre me encorajou, porque eu sempre gostei de desenhar, desde pequenininha. Então, como era algo que ela também gostava, então ela sempre encorajou, eu fiz, a gente fazia desenho junta, pintava coisa junta, então sempre foi uma parte de mim que era um hobby meu muito forte, assim. E aí, quando eu comecei a procurar os cursos de vestibular, né, o que eu ia fazer e tal, onde eu ia me especializar. Na verdade, eu estava prestando engenharia. E aí eu fiz um teste vocacional, só porque sim, sabe? Eu falei, vou fazer, porque eu gosto muito de desenho. E aí eu vi que, tipo, na FAAP e no Mackenzie tinham cursos de desenho industrial. E eu comecei a ver mais ou menos o que tinha na grade curricular desses cursos. E eu falei, pô, mas... Será que seria algo interessante eu virar isso profissionalmente? Porque eu não tinha pensado nisso antes. Para mim era um hobby, que eu sempre amei, eu sempre fui super ligada nisso, mas eu não sabia tanto assim o quanto que eu poderia levar como carreira, né? E eu sempre gostei de desenho, sempre joguei desde pequenininha também. Eu comecei a jogar videogame, sei lá, com 3, 4 anos de idade. Então, pra mim, sempre foi um negócio que eu sempre admirei, a arte de games, eu sempre prestei atenção, mas a gente, às vezes, quando a gente é mais novo, a gente não tem essa noção de que, ou é algo que eu posso fazer. E, então, aí, quando eu comecei, eu fiz esse teste vocacional só por fazer, e aí saiu a artística, carreira em artes, com desenho, com ilustração, eu falei, Ok, vou ignorar completamente, porque eu sempre gostei de física, matemática, eu sempre achei super legal. Então
Olha,
eu tava
ok.
indo muito pra engenharia, porque eu falei, meu padrasto é engenheiro, a gente gostava, estudava física junto e tal. Eu falei, pô, era isso que eu achava que eu queria fazer. E de repente eu descobri que eu poderia transformar o meu hobby favorito numa profissão. E aí eu fui fazer, eu prestei vestibular na FAP e no Mackenzie, passei nos duas, só que eu achei o currículo da FAP mais interessante. E também eu achei mais interessante porque o curso da FAP era de noite e eu queria trabalhar. E aí eu comecei a fazer estágio, acho que foi no segundo semestre de faculdade, eu comecei a fazer um estágio e eu comecei a fazer estágio como ilustradora numa empresa de e-learning. E foi como eu comecei a trabalhar com ilustração profissionalmente, assim. Eu tinha um portfólio que eu fiz, assim, meu, né? E aí eu cheguei lá e mostrei, aí o diretor de arte da empresa lá, era uma empresa chamada Integração. E ele olhou e falou, pô, adorei as tuas coisas. Não, beleza, começa. Eu, imagina, era um estágio, eu tava ganhando R$ 300 por
Mas
Mas era, nossa, trabalho dos sonhos. Eu comecei a trabalhar com
sim, tu
ilustração,
tá
sabe?
trabalhando com um negócio que você tá afim, né? Isso
É.
muda completamente. Não, o primeiro ponto que eu achei interessante, você foi fazer design industrial, certo? Foi que você.
Uhum.
Isso. Você ficou no meio do caminho, né? Porque assim, é carreira artística. A minha pergunta seria por que você não foi fazer, sei lá, artes plásticas, né? Mas você tava com o pé na engenharia e você acabou mantendo um pouco esses gostos também, né, na hora de combinar.
Porque eu queria. Porque assim, a faculdade de artes plásticas, eu tinha essa concepção de que a gente, né, a maioria das vezes a gente tem essa concepção de que você faz artes plásticas, você vai virar um artista plástico, você vai virar um pintor, um escultor, fazer alguma coisa mais dedicada a isso, técnicas diferentes e tal. E o desenho industrial, ele abriu uma outra perspectiva para mim, que foi inclusive uma das especializações que eu fiz, que foi design de embalagem e design gráfico. E o design de produto mesmo, porque eu achava muito legal essa parte. Porque tem muita gente na faculdade de industrial que também especializa em design automobilístico, vai fazer peça, vai fazer design de interior. Tem muito. Nossa, a palavra em português fugiu completamente para mim, que é
Falei inglês.
branching out, né? Tipo. Rola um branching out
É, não é bem
total, assim, de.
diversificar, não. Mas, ok.
Não sei se é diversificar.
Acho que não exatamente, mas entendi.
Ramificar.
Ramificar, pronto. Pronto. Ok.
Ramificar. Então, ramifica para outras áreas que são legais também, mas eu tinha curtido muito essa parte de trabalhar com criação de produto e criar um design mesmo de um produto, até de um móvel, de uma peça de arte, qualquer coisa assim, mas que tivesse uma função. E eu gostava muito dessa ideia de você trazer a arte pro funcional também. E eu amei o tempo que eu estava na minha faculdade, porque a FAP, o curso que eu fiz de desenho industrial, foi um pouquinho diferente depois eles alteraram. Porque antes era você fazia 3 anos de todas as matérias gerais assim de industrial e 1 ano só de especialização. Então eu tive chance de explorar muita coisa. Eu tive chance de trabalhar com madeira, de trabalhar com metal, de fazer silk, de realmente decidir o que eu queria fazer. Depois eles mudaram a grade curricular e essa generalização durava 1 ano só e a especialização 3 anos. O que, sim, claro que tem as suas vantagens, mas eu achei legal o que eu fiz, porque eu escolhi
Período maior de
especializar
exploração, né?
depois, e esse período de exploração foi importante para entender as possibilidades, assim, que para mim também não eram tão claras. Eu queria fazer arte. E tanto que depois eu fui especializando mais para esse sentido de criação. Gráfica, de design gráfico, de criação de personagem. Tanto que o meu TCC foi uma história em quadrinhos.
Que legal.
E foi uma história em quadrinho baseada numa aventura de RPG que eu joguei com o um grupo dos meus amigos do prédio. A gente jogou 2 anos a aventura e eu transformei ela num quadrinho.
Que massa.
Foi super legal, assim.
E como que foi acontecendo a mudança assim para games, né? Porque você trabalha com arte para games há muito tempo, não? Mais de 10
Há
anos,
bastante tempo,
talvez.
mais de 10 anos. Mais
Então,
de 10 anos, com
assim,
certeza.
você ficou. Então, assim, o momento inicial foi a exploração e tal, mas em algum momento você foi convergindo para games e tá aí há muito tempo. Como que foi esse processo de identificar onde que fazia mais sentido para você e como que foi os primeiros passos como carreira e tal?
Então, esse começo do e-learning, ele na verdade foi muito beneficial para essa parte de entrar em games, porque o e-learning, ele é um curso, ele é um curso, só que ele é visual e ele tem o intuito de ensinar e tal, mas tinha como é um material pedagógico. Os designers instrucionais, que eles chamam no, na área de e-learning, eles trabalham muito com a narrativa, com contar uma história. Então, muitos cursos são assim, só um desenho para representar alguma coisa, mas muitos cursos também contam uma história, tem um desenvolvimento, você cria um personagem que vai representar aquela a mensagem ou a lição que está sendo passada e tal. Então, esse conteúdo, ele é bem similar no começo ao você tá criando uma narrativa para um game, entendeu? E a única diferença é que ele é mais scriptado. E a partir do e-learning, eu comecei a fazer um monte de freela para Advergame, que eram esses jogos publicitários. Muitos deles eram scriptadíssimos, que não tinha, na verdade, a pessoa não estava nem de verdade jogando, mas ela estava. O jogo se
Passando por.
comportava como isso. É, tava passando por aquela história. Tanto
Isso
que
foi o quê? Tipo, 2011, 12, 13? Sei lá.
isso foi 2006, dois, né?
Ah, antes? Ok,
2006 foi quando eu me
beleza.
formei, e aí foi quando eu comecei a trabalhar na
Tá.
outra empresa, que era a Ciatec, que fazia mais coisas desse tipo. E mais dos cursos tinham esse negócio de história e tal, de fazer, de ter uma progressão. Então, tinha muitas similaridades até com o processo de trabalho, de você, tipo, sentar junto, fazer um briefing com o pessoal de narrativa, com o pessoal de design, deles pensarem como ia ser, da gente combinar com ilustração. E eu nunca imaginei antes que esse mercado seria um facilitador para ir para games. Mas no final das contas acabou sendo porque, como era um workflow meio que parecido, eu consegui adaptar esse workflow quando eu comecei a fazer freela para games. E aí sim foi quando eu dei uma alavancada maior assim em entender mais o processo de games, entender concept. Eu estudei bastante, então teve uma época que eu tava assim, louca, eu comprava um monte de livro de concept art para entender como é que funcionava, fazer os estudos. Foi muito legal essa progressão, assim, de você entender que o concept, às vezes, você não precisa fazer um negócio finalizado, você pode fazer um sketch, porque você vai testar outra coisa. Então, tinha muita coisa que, para mim, era novidade, eu estava aprendendo sozinha, mas eu já estava determinada que era com games que eu queria trabalhar, porque eu sempre tive uma paixão muito grande por games, sempre tive uma paixão muito grande por desenho, e isso tudo estava se juntando. E aí foi assim a oportunidade que me introduziu realmente na indústria foi em 2014, quando abri uma vaga lá na Samsung, no Black River Studios, que era o estúdio que eles estavam abrindo lá em
Da City,
Manaus,
né?
da Cydia. E aí, eu me apliquei, eu já estava me aplicando para umas vagas de jogos há um tempo já, mas eu só estava conseguindo freela, assim. E é engraçado porque o freela, ele não tem. É aquele negócio que o pessoal fala, todas as empresas pedem experiência para você, de um tempo X determinado, a não ser que você queira entrar como estagiária. Só que com com quase 30 anos de idade, você também não quer entrar como estagiário porque você já é um profissional daquela área. Você só não é da área específica, daquela indústria específica, mas você já faz isso há tanto tempo na sua vida que não é. A gente também não, parece meio arrogante quando fala desse jeito, mas é que a gente não quer começar do zero, né? Porque não
Até
tem.
porque não é zero, né? Tipo, você
Não
não tá, tipo,
é.
começando a cozinhar, sei lá, gastronomia, sabe? Você tá,
Exato,
tipo, você tá
exato.
fazendo uma coisa que carrega tudo que você aprendeu até o momento, né?
É, e até aquele momento eu já estava desenhando há 10 anos, sei lá, um pouco mais até. Então, para mim era profissionalmente, né? Então, tipo, para mim foi. E eu experimentei tudo que foi mercado. Eu fiz design de camiseta, eu fiz design gráfico, eu fiz design de logotipo, eu fiz N mil coisas, assim, até achar o meu nicho.
Excelente.
E.
Eu tenho duas perguntas. Estava esperando você
Claro!
concluir, mas que eu acho que uma dúvida normal assim do pessoal, e já foi minha por um bom tempo também, que é qual que é a diferença entre concept artist e ilustrador? Onde que tem interseção entre essas duas coisas? Onde as habilidades colaboram? E ao mesmo tempo, qual que é o desafio central de cada um? Até para a pessoa entender o que que tem mais a ver com o que ela tá buscando, né?
Então, o concept, ele é um ilustrador, mas você não precisa ser ilustrador para fazer concept art. Você pode ser um modelador 3D e nunca ter mexido numa caneta na tua vida, entendeu? Porque o concept, ele vai pegar uma ideia e ele vai conceituar, ele vai botar esse conceito no papel, ou no modelo. Tem muito concept que é 3D. Normalmente, mais comumente, a galera 2D, porque tem muito. Eu, na minha opinião, o concept art envolve muito sketch, mas envolve bastante também foto. O concept, ele, você vai pegar uma ideia, um conceito, e você vai colocar essa ideia. Você vai montar ela visualmente. Então, você pode fazer isso com um monte de foto. Então, se eu quero montar uma paisagem, eu quero dar uma vibe. Por exemplo, vamos supor, vamos pegar um Assassin's Creed da vida. O pessoal de narrativa falou: ó, a gente quer um. Vamos criar um novo Assassin's Creed, agora ele vai ser no Egito. Então, me passa um look and feel, né? Que eles falam de como que vai ser, como que seria o look and feel desse jogo, né? Como que seria? Então você vai montar um moodboard, você vai pegar imagens que representam o ambiente, a ambientação, a iluminação, as cores, a paleta, como que os personagens iriam se vestir. Nesse momento você nem está desenhando, você está fazendo busca de referência, você está pegando o que que eles usavam de roupa naquela época, como eram as armas daquela época. E isso tudo é trabalho do concept art de juntar e aí montar, criar um personagem que está usando essas referências. Se você tem uma base histórica que você precisa passar, nesse momento que o concept art vai fazer essa junção entre essas referências e o personagem que a narrativa está criando, é nesse momento que você vai começar a fazer toda a montagem de como o jogo vai ficar no final. Então, se, na Naughty Dog, eles provavelmente falaram, então, a história vai ser entre um cara que perdeu a filhinha e vai começar um relacionamento de pai e filha com uma outra menina que é imune. Tá, então vamos começar a pensar, como que essa menina é? Se ela eles provavelmente pesquisaram um monte de estilo de roupa, de comportamento, até de feições, de cabelo, de estilo, de como que ela seria nesse mundo todo destruído. Inclusive, eu acho uma das coisas mais maravilhosas são os conceitos do Last of Us, porque você vê que tem muito trabalho de foto, por exemplo, mas é tão maravilhoso o jeito que eles se basearam, por exemplo, em Detroit, aquela parte abandonada de Detroit para fazer os prédios com a vegetação que cresceu e tal. Como eles usaram várias coisas que tinham radiação, né? Vários lugares Acho que próximo de Chernobyl, inclusive, e até em Chernobyl, eu acho que tem muita vegetação que cresceu e animais que começaram a andar por lá direto. Então é muito legal você. O concept, ele tem todo esse plano de fundo para trabalhar. O ilustrador, ele é um cara que ele vai usar essa skill e vai fazer as habilidades dele de ilustrador e ele vai fazer uma imagem específica. Então, ele vai não necessariamente usar fazer essa parte do conceito, né?
Ele não necessariamente está resolvendo um problema, né? Do ponto de vista conceitual, assim, de.
Exato. E o concept artist, ele também tem que pensar em qual mídia que vai ser. Que vai representar esse conceito dele, porque você tem que pensar também nas coisas funcionais. Se a minha ilustração vai virar 3D, eu vou ter que conversar com o artista, eu vou ter que conversar com o animador, eu vou ter que sentar junto com eles e perguntar: ok, tem muito tecido, dá para fazer isso aqui transparente? Quanto de processamento que isso vai pegar no jogo, entendeu? Tipo, se vai colidir o cabelo que eu tô fazendo com a armadura do personagem. Esse tipo de coisa é tudo parte do trabalho do concept artist. Eu acho que mais para frente, o concept artist ele vai trabalhar também como ilustrador eventualmente, porque, por exemplo, para fazer as artes de marketing, para fazer as splash screens, você precisa ter o conhecimento de ilustração, de iluminação, de renderização, para poder fazer toda aquela parte também. Então, o concept ele engloba tudo isso, basicamente.
Eu acho fantástico, assim. Eu acho muito massa o trabalho que vocês fazem, na real. Primeiro, porque resolver problema eu acho muito legal. Eu acho que é meio que
Eu
é o
também.
cerne. É meio que o cerne, assim, é a base do. Pelo menos é como eu percebo de fora, né? E trabalhando com concept artists, enfim. A base é meio que resolver problemas, né? Através de linguagem visual, assim. Né? Então, que nem você comentou, né? De mood boards, de referências e tal. Para tentar resolver alguma questão de direção. E eu acho que esse senso de. Whatever works, né? Qualquer coisa que eu consiga utilizar para resolver o problema visual, sabe? Eu acho muito massa, sabe? Acho muito legal. Então, tipo, meu artista, meu concept artist, por exemplo, ele usa muito mais 3D. Então, acerta composição, iluminação e tal no 3D e depois pinta por cima, né? Para, enfim, fazer alguns detalhes e tal. E aí é bem o ponto que você falou, né? O objetivo é resolver o problema de design, né? Qual
Não
que vai ser o
importa como
fio
você vai
disso?
fazer.
Não é ficar perfeito, porque provavelmente aquilo não vai ser utilizado no sentido do usuário final ver, né? Muitas vezes, né? É mais
Pois
para
é.
servir como base para orientar tudo, né? Enfim, tanto que ele vai no processo, que nem você comentou também, de performance e tal, ele vai no processo até lá embaixo, né? Junto com o technical artist, implementando dentro da Unity, vendo, às vezes, barra em alguma limitação de iluminação, e ok, a gente tem que repensar nessa solução que a gente tinha pensado e usado luz para solucionar esse problema de design, a gente vai ter que usar outra coisa porque não funcionou por qualquer motivo em termos de performance, né? Então,
Exatamente.
essa interação e integração com o resto é muito massa, né? De concept para games, assim, eu acho muito legal. Pessoal, deixa eu aproveitar aqui essa pausa para te fazer um convite. Se você tem interesse em desenvolver jogos com potencial real de vender bem, você precisa conhecer o curso Behind the Game. Nele você vai aprender todas as estratégias e táticas que eu uso no meu estúdio de games e que você vai conseguir aplicar mesmo sendo um desenvolvedor, trabalhando sozinho aí nas noites e nas madrugadas, ou até mesmo se você tiver uma pequena equipe e estiver trabalhando com ela, né, numa parceria ou até mesmo com pessoas contratadas, não importa. As aulas focam em temas que todo mundo que desenvolve jogos precisa conhecer bem, como o processo de produção, marketing, tudo que você precisa para fazer um jogo de qualidade, de alta qualidade, dentro do orçamento, tanto de tempo quanto de dinheiro, né? E conseguir conquistar os jogadores e fazer esse jogo vender bem. Então, se você quer dar espaço na criação dos seus jogos e ter receita com eles, não deixe de conferir o link que eu vou deixar na descrição e você vai poder lá fazer a sua inscrição no Behind the Game.
Eu lembro que lá no Black River a gente teve. O Finding Monsters Adventure, que a gente. O joguinho dos. Tipo, é tipo um Pokémon Snap, eu não sei se você chegou a ver. Mas ele é bem. É um jogo super gostoso de jogar e eu adorei fazer a arte para esse jogo, porque esse foi um dos jogos que eu peguei desde o princípio, assim. Eu comecei ele do zero, eu era a única concept do time. no início. Então, junto com o diretor de arte, a gente criou o look and feel todo, a gente foi pensando. Então, a gente sentou com o animador e falou: ok, vamos fazer uns proxies de corpo, né? Vamos fazer uns corpos base para você animar. E ele animou, tipo, alguns tipos de corpo diferente. Eu peguei aqueles corpos e fiz um monte de concept em cima, um monte de sketch diferente, assim. Então, era uma folha A2, assim, sei lá, com os proxies todos copiadinhos e eu desenhando em cima deles, de todos eles, assim. E foi super gostoso, porque eu pirei, assim, eu ia longe, assim. Mas tinha uns. Foi muito divertido. O meu diretor já falou: caramba, teve uns aqui que você viajou, que é muito legal, mas impossível de fazer funcionar na Unity, mas tudo bem, entendeu? Tá aí. Mas dá ideia pra gente fazer alguma coisa
Vai
diferente.
virar uma load screen em algum lugar e a
É,
gente bota
qualquer
essa
coisa.
ilustração bonita que você fez aí, mas
E a gente pensou, eu criei um monstro que a gente chamou no jogo depois de Harry Scary, que é um monstro meio. Ele tem esse proxy meio de gorila, assim, né? Com os braços mais longos, mais gordinho, assim. E aí o pelo dele, como a gente pensou, todo o look and feel do jogo era baseado em tecido, materiais, botão, essas coisas assim. Então ele não tinha pelo necessariamente, a gente não queria fazer ele ter pelo, a gente queria que ele tivesse outra coisa. Então eu fiz ele ter tipo umas folhas assim de tecido. Só que isso depois pro modelador 3D que fez foi um inferno para ele, porque
Se
ele
ela
não
bater na tua porta,
queria.
ou para que isso? O que que eu faço
É,
agora?
não, e ele falou: nossa, meu, mas como é que eu vou fazer? Mas foi legal porque ele pensou numa solução bacana. Ele fez tipo um Ele fez uma folha assim quadradinha, mas depois ele botou um alfa e ela ficou só pontudinha, mas não dava para ver o resto, assim. E foi muito legal esse processo todo deles, sabe, do artista 3D voltar para você e falar: escuta, esse aqui não tá funcionando assim, o que que eu posso fazer? Se tem alguma outra ideia pra gente mudar? E foi até um momento legal que eu cheguei até a fazer textura pro dois personagens, dois dos monstrinhos. Foi muito divertido. Acho que a Black River foi realmente o estúdio onde eu finalmente engrenei assim na indústria. Porque antes, quando eu fiz freela, eu não participava tanto do processo criativo. Era um negócio um pouco mais externo.
Mais
Você
isolado, né?
mais isolados, eu tava recebendo já uma demanda específica de um personagem que já tinha às vezes até sido criado, e a única coisa que eu precisava fazer era os sprites dele ou criar alguns props diferentes. Então, para mim foi muito legal esse processo de começar esse processo do zero, assim. E quando eu entrei, a gente já tava com um jogo em desenvolvimento, que era o Galaxy Eleven, que era mais ou menos tipo um Adver Game, porque ele era para sair junto com a Copa do Mundo de 2014 e para promover o Galaxy S9. E aí,
Que é da Samsung, entendi.
que é da Samsung, e a ideia justamente era promover o celular e botar esse jogo lá já junto. Inclusive, ele vinha como default assim no sistema. Foi super legal fazer esse jogo, foi o meu começo né, de entender um pouquinho mais como trabalhar a parte de concept. Eu fiz bastante ilustração mesmo para esse jogo, porque muita coisa já estava pronta, mas eu fiz os concepts das armadilhas todas porque era um Infinite Runner, né? E o jogador, ele ia jogando a bola, ia chutando a bola, e tinha umas armadilhas no caminho, os obstáculos. Então eu fiz o conceito desses obstáculos e das armaduras dos alienígenas e tal, que eram os inimigos. Mas o resto do jogo já estava meio que criado, o estilo já estava definido, então eu tive que seguir já um estilo que estava
Bem menos
pré-definido.
liberdade, né?
Foi muito diferente, foi um processo bem diferente do Finding Monsters, que foi quando eu comecei assim do zero, que a gente tava assim ainda tendo a ideia do que o jogo ia ser. Foi muito legal todo o processo de sentar junto com os game designers e com os programadores, com o animador, com o 3D, e a gente sentar todo mundo junto numa sala de reunião e falar: ok, qual que é o próximo level? A gente queria um bichinho que pulasse e fizesse isso e isso. Então eu comecei a pensar: ok, vamos ver um bicho que pula, que seja peludinho e fofinho. Aí eu comecei pensei naquela aranha peludinha, a Peacock Spider. E pensei em vários outros, fui fazendo vários concepts diferentes. Ah, mas esse aqui ia ser difícil fazer o rig das pernas, porque ia ser muito complicado, então vou fazer alguma coisa diferente. Mas foi um processo muito divertido.
Essa parte interessante, né, que tá aparecendo na tua fala em vários momentos, assim, que é a necessidade do concept artist em games, acho que em várias outras coisas também, mas em games em especial, talvez, ter no mínimo um entendimento de como que o jogo inteiro é feito, né? Porque você vai ter participações em diferentes camadas, né? Você não precisa saber fazer aquela outra parte, né? Mas você precisa, no mínimo, entender para conseguir se comunicar com a pessoa e conseguir. Porque
Exatamente.
não adianta nada a pessoa vir com uma restrição e você traz outro concept que tem uma restrição similar, né? Seja de performance ou outra coisa. Então, tem uma camada de entendimento também do processo inteiro, né? Isso deve ser bem legal, assim, eu acho.
É, eu acho que na indústria de games, isso é uma coisa bem legal da indústria, que quem trabalha, não importa em qual área, se for desenvolvedor, game designer,
Tem
produtor,
que permear tudo.
tem que permear todo como é que funciona. Porque mesmo que mude a ordem de trabalho, o workflow de um time para outro, ou até mesmo como é que eles tratam planejamento e tal. O básico você tem que saber, pelo menos, do que você depende da parte anterior e o que depende de você, né?
Saber os
E
limites da resolução do problema, né? Que são
exatamente.
muito bom. Antes da gente ir para a parte de carreira internacional e a fase nova, digamos assim, que você está, eu queria entender, eu queria perguntar dois pontos que eu acho que pode ajudar quem cogita seguir por essa área. A primeira é que você mencionou que ao entrar na Black River, né, antes de entrar na Black River, enfim, tava meio que nesse momento de ainda não tinha trabalhado com games de forma mais, enfim, mais presente, sei lá qual seria o termo adequado. Então tem essa dificuldade de criar portfólio, né? Ou de ter um portfólio bom o suficiente para conseguir um cargo adequado ao que você mesmo acredita que consegue de fato entregar, né? Então, eu queria saber sobre isso, sobre o que você acha assim que para um concept artist é mais relevante em termos de portfólio ou qualquer recomendação que você possa vir a dar para o pessoal sobre como montar um portfólio de concept artist, o que tem ao seu dispor, às vezes antes de ingressar de fato na indústria, né, para conseguir, enfim, se posicionar como alguém capaz de resolver problemas de concept, problemas de design.
Então, eu acho que no começo, a primeira coisa que eu acho importante falar a respeito é do sabotador, né? Porque a gente nunca acha que a gente é bom o suficiente para fazer aquele trabalho. Então, a primeira pessoa que você tem que. O primeiro obstáculo que você tem que vencer, na verdade, é o sabotador interno. Porque é sempre ele que vai falar, não, você não se aplica para essa vaga, porque vão te falar não de qualquer jeito. E tem uma coisa que eu aprendi que foi, até eu conseguir esse sim da Samsung, eu recebi um monte de não. Mas você vai sempre receber um monte de não, porque se não, você já tem que contar que você tem. E é o que você está tentando pegar, receber um sim de alguém. Então, quanto mais você tenta, quanto mais você insiste, maiores as suas chances de ver essa. De ter um diretor de arte que olhou o seu trabalho e falou: essa pessoa tem potencial. E a partir daí vai te pedir um teste de arte que vai ver se você tem ou não o que precisa para o projeto que ele está trabalhando, que foi o que aconteceu comigo. O meu portfólio em si, no começo, ele nem era tão apropriado para concept, porque eu tinha muita ilustração finalizada. Porque eu tinha mais um perfil de ilustradora mesmo. Então, tinha pouquíssimos sprites de coisa, concept de game no meu portfólio. Eu tinha muito mais ilustração, coisas autorais. Mas o diretor de arte, o Jesse, que era o diretor de arte lá da Black River, ele viu potencial no meu estilo, ele viu potencial no que eu pensava fora da caixa. E no meu teste de arte foi quando ele concluiu que realmente era o que eu conseguia fazer. Porque no meu teste de arte, ele me pediu uma taverna e eu fiz um negócio no meio da montanha, cravejado no meio da montanha, com cachoeira passando no meio e um puta copo de. Uma puta taça de hidromel passando no meio como se fosse um. Aí ele adorou, ele falou: Nossa, meu, eu gostei muito, ficou muito legal. Então ele falou: Tecnicamente, eu não era. Eu não tinha assim. Eu não era tão proficiente como outras pessoas que se aplicaram para a vaga, mas ele gostou do fato de eu pensar fora da caixa. Então, isso é algo legal num concept, você mostrar esse pensamento que você tem. Então, quando você bota o seu portfólio, sempre tenta colocar mais estudos, porque às vezes para um diretor de arte é importante você não necessariamente só mostrar o final, mas como que você chegou nesse processo. Então, tipo, você pode mostrar o personagem final, você pode até mostrar uma ilustração renderizada no finalzinho lá para mostrar a sua técnica. Mas é legal pro diretor de arte, ele vai estar muito interessado em ver como que você chegou lá. O que que você passou, quais foram os detalhes que você mudou, quais foram as silhuetas que você testou primeiro, se você chegou nesse formato de corpo do personagem desde o começo, se você chegou nesse ambiente desde o começo, na iluminação que você quis e tal, ou se você foi. Esse processo é muito legal pro diretor de arte ver. É isso que, por exemplo, eu procuro quando eu procuro novos artistas. É ver como é que funciona na cabeça deles,
Sim,
assim,
sim.
a ideia.
Pois é, é que.
E.
Essa é uma parte que talvez seja diferente do ilustrador, né? Tô pensando aqui enquanto você tá falando, assim.
É.
Porque o ilustrador, eu acho que é bem o resultado final, né? É tipo, ok, eu consigo olhar e entender tecnicamente o que você consegue fazer, talvez. Enquanto que concept tem muito a ver com processo, né? De tipo, como que você chegou nessa
Processo.
ideia e por que você chegou nessa ideia e qual era o problema que essa ideia, que essa solução que você deu, solução visual, tá resolvendo, né? Eu, enfim, você tava falando aí, eu tava lembrando que essa, tipo, eu contratei um concept artist, deve ter uns 4 meses, sei lá, alguma coisa assim. E aí abri uma vaga, recebi, sei lá, uns 130 e tantos, 140 currículos, e aí portfólios,
Nossa.
enfim. Aí tava vendo de todo mundo, fiz alguns cafés, né? Passando por todo mundo e tal. E aí notei várias coisas interessantes, assim, do meu ponto de vista, que, tipo, eu não entendo de arte, um estúdio menor, não tem diretor de arte, e tava contratando, a gente tem três artistas, não, um 3D generalista, um concept, um technical artist. Então, assim, falando pontos similares que você comentou, né? Mais da visão de quem contrata e de quem não entende de arte. Como o diretor de arte que te contratou, por exemplo. O ponto que mais me incomodou vendo esses portfólios e tal foi que às vezes eu via uns portfólios belíssimos assim, sem mostrar o processo, só o resultado final. Então tinha uma certa interrogação de tipo, beleza, tu fez isso, mas de onde que veio, né? Tipo, qual foi o processo ou até que ponto você realmente fez, né? E assim por diante, né? Então teve alguns excelentes assim que eu cheguei a chamar para entrevista. E na entrevista não adianta, né? Aí você sente o que realmente a pessoa entendeu ou fez dali, né? E aí eu esbarrei em vários concepts, em várias ilustrações que depois eu consegui encontrar que tem um site chinês que eu não sei se você conhece, que eu não vou lembrar o nome agora, mas tem um site de 3D, de curso 3D da China que faz inclusive cursos em inglês também. E é um site maravilhoso, assim. Depois eu até cato aqui e te mando. É um site maravilhoso. Tem uns cursos, assim, super alto nível, sabe? E aí eu esbarrei com isso um tempo depois. Eu encontrei muito personagem que eu vi no portfólio dos outros. Tipo, muito. Era meio que o trabalho final. Fazer aquele personagem fodão. Tipo, o estúdio
Ah.
AAA, sabe? Era meio que um curso de 150 horas para fazer um personagem
Eles
AAA
usam isso
bonitão.
dos jogos deles depois?
Não, isso daí é o curso que eu tô dizendo
Ah.
que eu, analisando o portfólio do pessoal, eu vi imagens desse tipo, como se fosse, ah, essas soluções foi tudo eu que pensei, né? Parecia, né?
Ah, tá.
Já que é um portfólio de concept artists, né? E aí depois
mas foi
eu fui
muito
vendo
inspirado
que
em trabalho já existente.
era muito totalmente focado em trabalho já existente. Então, assim, do ponto de vista técnico, ok, eu sei que você consegue implementar, beleza. Agora, do ponto de vista de concept, eu tenho dúvidas, né? Porque as soluções não foram suas, né? Foi, enfim, veio de outro lugar, né? E, enfim, e aí, justamente quando eu via portfólios que tinham um detalhamento maior de como que foi pensada a resolução daquele problema visual, né? Quais foram as premissas, alguns até que mostram mood board e tudo mais, muda completamente, né? Tipo, o entendimento do que a pessoa sabe ou não.
E até é importante falar que existe, assim, você não precisa ser o maior expert de anatomia do mundo, você não precisa ser o melhor, sabe?
Com
Você não precisa
certeza.
fazer um splash screen do nível League of Legends, entendeu? Para você ter um portfólio bom de concept. Agora, e você pode, assim, não é um negócio que é proibido. Você não precisa ter feito tudo que você colocou naquele concept
Contanto que
você
você deixe
mesmo.
claro o que é o quê, né?
É, exatamente. Então você pode usar, por exemplo, eu posso pegar a foto, fazer uma fotomontagem, pegar uma árvore
Sim.
daqui, pegar uma paisagem de lá, não sei o quê, para montar minha composição. Um concept é uma composição, é uma ideia. Eu não vou estar usando isso para, tipo, publicar fora. Publicar no meu portfólio, eu não vou estar usando isso para ganhar dinheiro, para vender, para nada. Então é diferente. É outra cabeça. O meu diretor de arte, ele costumava falar: work smarter, not harder. Você não precisa fazer tudo do zero, você não precisa pegar cada folhinha daquela árvore e fazer tudo de novo. Se você tem uma foto de uma árvore que você gosta, que você acha que está bonito para aquela cena, por exemplo. Para montar um concept, se você só quer passar a ideia, o concept vai. Tá cheio concept de empresa AAA, que faz jogo AAA, que usa foto, entendeu? O cara faz a fotomontagem
Pinta por
e ele
cima.
trata, pinta por cima, faz um matte paint em cima e tal. Mas isso é um concept, é
Sim,
beleza,
sim.
entendeu? O próprio Last of Us, a cena das girafas, as girafas são foto, entendeu? Meio que rabiscada lá. Mas passou a ideia e é uma cena maravilhosa. E deu, tipo, pro cara que criou o Cinematic depois e que fez a animação, ele conseguiu entender o que o cara queria
Sim.
passar, entendeu? E é isso, esse é o importante. E ter essa noção e saber separar isso também é importante. Eu acho legal quando, tipo, você vê um artista que tem uma combinação de técnica boa, ao mesmo tempo que você vê que ele tem, tipo, uma cabeça de concept art, que ele consegue, tipo, que ele mostra o processo dele para você, que ele mostra as possibilidades. Normalmente é muito difícil, porque quando você tem muito essa mentalidade de ficou com a primeira coisa que você desenhou, isso é algo meu, que eu tenho como uma convicção minha própria. Eu não obrigo outros artistas a pensarem da mesma maneira, mas se são artistas que eu tô mentorando, ou se eu tô passando meu conhecimento, eu vou falar para eles. Eu evito ficar no primeiro desenho que eu fiz. Porque o primeiro desenho pode até que você, numa cagada, entendeu? Você desenha um negócio muito legal, você fala, nossa, ficou bacana. Mas
Mas você
se
precisa
esse já
fazer os
ficou
próximos
legal,
para saber que o primeiro é bom.
faz os próximos.
Senão.
Exato. E você precisa fazer os próximos para saber se você volta para aquele ou se você vai para frente e tem mais coisas que você pode mudar. Porque às vezes é uma questão de até, tipo, uma melhoria pequena, entendeu? Numa silhueta que já saiu muito boa,
Sim.
numa roupa que já saiu muito boa, num rosto de personagem que já saiu muito legal, ou num ambiente que já saiu muito legal. Mas você nunca vai piorar. Se você piorar, você volta para o primeiro, não tem problema.
É essa a
E também
vantagem.
não tem que ter medo de errar, entendeu? Porque faz parte também. E é gostoso esse processo todo de erro e acerto, de pensar nas coisas. É o que faz um concept art ser. São diferentes de um ilustrador. Mas eu acho
Excelente.
que as duas coisas se complementam, né? Com certeza, assim.
Só para fechar essa parte, a gente falar Alemanha. Você mencionou, não precisa necessariamente conseguir fazer imagens, desenhos incríveis e tal para conseguir exercer a função do concept. Não sei se você já viu Mandalorian, mas Acho que não vai ter aqui. Ah, tá ali, mas não vou conseguir pegar. Mas o artbook do Mandalorian é muito legal. Se você
Eu
pegar e tiver
amei a
interesse
série, mas eu
depois.
não peguei ainda o artbook
O
dele. Tá na minha
artbook
lista da Amazon lá.
é. É, então, o artbook é muito legal. E aí tem uma parte. E aí, né, pra falar desse ponto, tem uma parte. Eu não lembro o nome do cara, mas enfim, um dos caras principais diretores lá da série, que ele é ilustrador como base, enfim. Quando eles estavam vendendo o conceito do Mandalorian para Disney, né? Ele com. Agora fugiu todos os nomes, mas enfim, com
O
o diretor do
Grogu.
Mandalorian.
Ah, com o John Favreau. Você vai.
Justamente. Enfim, e aí tem uma parte do livro que ele mostra o desenho, que é do Baby Yoda lá, com o Mandalorian quase tocando, assim, né? Tipo aquela. Tipo o quadro de Michelangelo e tal. O desenho é incrivelmente feio, sabe? É tipo, é rabisco. Ele fala, não, isso aqui foi um rabisco que eu fiz no avião, né, com tudo tremendo e tal. E ele fala, eu ouso dizer que foi isso daqui que vendeu a gente conseguir fazer o piloto do Mandalorian, sabe? O
Ai,
conceito
tá
que tava
vendo?
ali, tipo, em nível de desenho que eu, que não sei nada, consigo reproduzir, mas o que foi vendido, né, foi o conceito, não foi o desenho. Né?
Com a
Essa
ideia, né?
separa
É.
isso, a ideia, justamente, do carrinho de bebê voando, né? Do Baby Yoda lá, onde que tava essa parte toda. Então, esse é um ponto muito legal, assim. Aí nesse livro explica bem, assim, é bem interessante. Então, só como um comentário, que eu acho interessante essa
É,
divisão
super
entre concept e
pertinente, é.
arte. Pessoal, se vocês estão assistindo essa entrevista aqui, eu imagino que você tem interesse em aprender sobre estratégias e táticas para criar jogos de qualidade dentro do orçamento de tempo e dinheiro que você tem, mas que ainda assim tem um potencial de vender milhares de cópias. Se esse é o teu caso, eu queria te fazer um convite para conhecer o curso Behind the Game. Nele eu ensino todas as estratégias e táticas que eu uso no dia a dia do meu estúdio de games para criar jogos lucrativos, no prazo e que vendem bem e que os jogadores gostam. A gente já tem vários alunos, centenas de alunos, mais de uma centena de jogos publicados pelos alunos, talvez até um pouco mais do que isso. Então eu vou deixar um link aqui na descrição para você conhecer e fazer a sua inscrição no Behind the Game. Alemanha, como que foi essa mudança assim de decidir carreira fora? Se era algo que você estava almejando ou se você estava simplesmente procurando um próximo passo da carreira e trabalhar fora foi uma opção interessante que apareceu? Queria entender um pouco melhor como que foi esse passo de trabalhar fora.
Eu tive uma prévia, né? Porque eu sou de São Paulo, mas o estúdio da Black River era em Manaus. Então eu tinha. Na época que eu comecei a procurar. Porque eu comecei a procurar trampo fora, porque a gente tinha lançado o Finding Monsters, tava com o segundo jogo, na verdade o terceiro jogo, praticamente já lançado. E eu comecei a querer oportunidades novas, então comecei a procurar fora do Brasil, porque eu imaginei também, e era uma coisa que você percebe, a estrutura que a gente tinha na Samsung, no estúdio deles, era muito assim avançado, porque a gente tinha um orçamento muito grande. Porque era um estúdio era um estúdio dentro do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento. E o budget deles vinha todo de restituição de imposto, basicamente. Então,
Tá no chapéu ali da Samsung de maneira geral.
então a gente, para começo de conversa, a gente tinha equipamento à vontade. Então, nossos monitores todos eram tipo Samsung 19 polegadas, super HD, OLED, blá blá blá, sabe? Isso era uma coisa bem legal do estúdio. A gente não tinha limitação. E uma coisa bem bacana foi ter começado essa experiência tão forte na indústria de games, assim, num estúdio que não tinha limitação orçamentária, e a gente também não tinha limitação em termos de criar um jogo que precisava ser monetizado, então que a gente precisava ficar pensando em monetização, em como vai ganhar dinheiro com isso, como vai ganhar dinheiro com aquilo, o que que vai vender, se vai ter in-app purchase, se não vai. Isso a gente não tinha que se preocupar. O que foi muito legal porque permitiu que a gente usasse criatividade completa, assim, e liberdade completa. Que é diferente, por exemplo, do jogo que eu trabalho hoje, onde eu tenho que pensar em orçamento, eu tenho que pensar em o que que é relevante, o que que é item que vai ser monetizado, como é que vai funcionar isso. Eu tenho que pensar junto com os game designers, junto com o produtor. Enfim, é outra cabeça. Mas então, voltando, então eu pensei que o próximo passo seria ir pro exterior. Então eu comecei a tentar vagas na Europa. Eu não estava me limitando especificamente só na Alemanha. Eu estava mandando para outros lugares também. Mandei alguns currículos para Espanha. Eu recebi alguns, vários retornos, na verdade. Fiz umas entrevistas, mas as propostas não eram tão legais. Até porque, como eu estava vindo do Brasil, tinha muita gente que não, que, por exemplo, ajuda com visto. Eles não cuidavam. Você tinha que se virar sozinho. A ajuda de custo para relocação também, eles só pagavam uma parte e ficava caro, porque, né, o real já estava bem desvalorizado, não como hoje, mas já estava bastante. Era, acho que estava 3,50, bons tempos, né? A
Bons
gente fala
tempos,
nessa época.
nossa.
Nossa, lembra quando o dólar era R$ 1? Lembra quando o dólar era
Pois é.
3,50? Agora o dólar não sei. Mas tudo bem. E aí, eu recebi. Eu fiz uma entrevista para Big Point e eu recebi. Na verdade, foi uma conhecida minha da indústria, Sabrina, que me deu uma dica da vaga. E aí, eu mandei currículo para vaga da Big Point para Senior Concept Artist. E aí, eu recebi a resposta deles, fiz entrevista, passei. E aí, eles me levaram para a Alemanha para viajar, para visitar a empresa, para conhecer eles pessoalmente, fazer as entrevistas. Foi um processo longo, demorou uns 2 meses, assim. E aí demorou mais um mês para eu pegar o meu visto. Mas é um visto de trabalho, de um contrato ilimitado. E o visto, ele dura 4 anos. Mesmo que o seu contrato seja ilimitado, o Blue Card na Alemanha, ele dura 4 anos, aí você tem que renovar. Só que nesse meio tempo, eu tirei a minha cidadania italiana, então eu não preciso mais renovar o visto de trabalho. Eu tô agora como cidadã europeia. Mas no caso de você ter que pegar o Blue Card, por exemplo, para a Alemanha, daí você tem que ter um diploma de uma faculdade reconhecida internacionalmente, porque eles têm. Você tem que fazer uma tradução juramentada do seu diploma, mandar para eles, e eles têm que ver se essa universidade está na lista de universidades deles que aceita para o visto. A Alemanha tem uma iniciativa muito grande de realocação, de recolocação de profissionais do exterior, de talento do exterior, porque eles acham muito importante ter diversidade de
Multiculturalidade.
culturas e não sei o quê. Então, é super legal o fato de que eles têm essa abertura tão grande, porque não é um processo complicado. Demora porque tem burocracia, mas é muito simples conseguir o visto, na verdade, se você tem o que precisa. Eu cheguei a procurar em algumas empresas dos Estados Unidos, mas eu tenho um casal de amigos americanos e eles, e várias pessoas que eu conheço que trabalham nos Estados Unidos, na indústria de games, e as leis trabalhistas dos Estados Unidos, elas não são tão tranquilas como as leis trabalhistas da Europa, da Alemanha principalmente. Muito diferente. Aqui a gente tem muitos direitos, a gente tem muita segurança muito maior. Nos Estados Unidos, você tá com um emprego fixo, se o seu chefe resolver que ele vai te mandar embora no dia seguinte, ele pode, entendeu?
E
E aqui é um pouquinho diferente.
uma dúvida que eu fiquei, tanto para o teu caso aí na Alemanha, quanto para as outras vagas que você participou e tal, é como que fica a parte da língua no estúdio? Você trabalha em inglês ou você
Inglês.
sabe alemão? E como é que foi isso nas outras vagas? É normal achar estúdio onde que você não precisa saber a língua local, inglês basta, pensando na Europa, né?
Na indústria de games, é assim. Eu não vou falar 100%, porque não, porque tem muito estúdio que é bem local, e que inclusive você vê no LinkedIn que até a vaga que ele está postando, eles postam na
Na
língua
língua
original
local.
deles. Mas eu diria que uns 85% dos estúdios, normalmente eles são compostos de gente do mundo inteiro. É o caso da maioria dos estúdios aqui da Alemanha. A maioria dos estúdios da Europa, na
É,
verdade.
ainda mais na Europa, né? Europa
Inglaterra também.
tamanho do Brasil, assim, que nem aqui é
É.
natural num estado ter gente de. Num estúdio que é em determinado estado, ter gente de vários lugares, né? Na Europa o pessoal transita muito, né? De país para país. Então, ficar se limitado
É, e é
por isso
super
já.
fácil, super barato de ir para os
É,
outros
pois
países também,
é.
tranquilo. E Inglaterra também, mesmo depois do Brexit, eu acho que isso não vai mudar. Os estúdios da Inglaterra também são muito internacionais. Os estúdios dos Estados Unidos também são. É muito fácil, é muito tranquilo você conseguir um visto de trabalho. O que eles chamam, acho que é B1, não. H1 ou é B1? Não lembro o nome do visto, mas é um visto específico de trabalho, de talento externo. Houve um período aí que o Trump tinha fechado esse tipo de visto, mas a indústria de games, ela tem uma vantagem de que ela é uma indústria muito, que ela é engraçada. Se você queimar o seu filme na indústria de games, você pode ser do cafundó do Judas. Se você queimar o seu filme, todo mundo fica sabendo. A indústria de games, ela é muito esse ovo, esse nicho, que é muito engraçado de você ver acontecendo. Todo mundo fica sabendo dos escândalos que rolam. Dá algum problema, todo mundo. Eu tenho colegas, que ex-colegas meus, que tiveram uma briga, ou tiveram um desentendimento, ou fizeram alguma coisa meio que não muito ética. Inadequada, ou a própria, assim, assédio moral, alguma coisa de gênero. O filme deles foi queimado pro resto da indústria. É alguma coisa que as pessoas têm que prestar muita atenção, quando trabalharem na indústria de games também. É uma indústria que conversa, é uma indústria de gente que se comunica o tempo inteiro, que conhece o trabalho do outro.
Ah, eu mesmo,
E.
quando vou contratar alguém, a primeira coisa que eu penso
É.
é tipo, mandar para algumas pessoas e perguntar: ou você conhece essa pessoa aqui? Algo a dizer sobre ela?
Isso
É
é
normal.
exatamente. Eu direto recebo mensagem de amigo meu, de ex-colega no LinkedIn, falando: esse cara aqui, você conhece? Ah, é bom? Assim, a gente às vezes evita. Eu costumo, assim, a menos que o cara tenha feito mal para mim, ou diretamente tenha sido muito, muito zoado trabalhar com a pessoa, eu não vou falar mal dele
Sim, porque às
abertamente
vezes
assim.
simplesmente não rolou, né? Pode ser que role com outra
Não.
pessoa, né? Mas aí,
Exato.
uma coisa mais
Mas
séria.
eu falo o que eu sei, entendeu? Porque também eu também acho que tem muita coisa que as pessoas se baseiam na fofoca que passou com outra pessoa que não foi, que era da perspectiva dela, e você não
É, aí
necessariamente
não tem
passou por
como.
aquilo. E aí você perpetuar esse tipo de fofoca, não, também ele tá errado, entendeu? Tem um cara que foi nosso diretor aqui, ele diretamente foi, tipo, completamente. A gente sofreu assédio moral dele por alguns meses, assim,
No
muitos.
estúdio que você tá agora?
Né? O meu diretor de arte anterior. Não o Jesse, por favor, gente. Jesse foi o melhor diretor de arte que eu tive na vida.
Que foi o
Ele
cara
é
que te
ótimo,
contratou, né?
Jesse Sosa, que foi o cara que me contratou lá na Samsung. Ele é, ó, meu mentor até hoje. Cara absurdo. E muito meu amigo. Mas
Mas se
o
resolveu esse
meu primo
cenário mais recente?
resolveu, mas a gente teve que ir no assim, teve que ir para RH, teve que ir pro a gente teve que realmente conversar com o head of de arte, né, para tipo, eu fui conversar com o cara pra gente falar: escuta, não dá, esse cara não dá mais, porque ele era aquele tipo de pessoa tóxica, sabe? E foi muito complicado. E assim, até comigo ele não era tão problemático quanto com outros artistas e que eu vi acontecendo o tempo inteiro. Então, mesmo nesse caso dele, não era tão diretamente comigo, era um pouco, porque ele fazia assim. Sabe aquele tipo de pessoa que te ofende, só que não? Mas, tipo, ele fala: ah, você que fez isso? Fui eu que fiz isso. Nossa, tá legal, nem parece que foi você. Sabe? Tipo
Nossa,
assim.
poxa vida.
Sabe? Aí você olha pro cara e
Vontade de
fala: oi?
alacar 2021, assim, para com isso, pelo
É,
amor de Deus.
sabe? Ele falava pro colega meu, ele virou pro meu colega e falou: ah, minha sobrinha de 12 anos desenha melhor que você. A gente Caraca, o que que tá acontecendo, sabe?
Completamente
Era uma
desnecessário.
pessoa, nossa, completamente desequilibrada. Mas
Marcela.
acontece.
Sim, pois é. Assim, notícias
Né?
é o que não falta. Gamesindustry.biz, lá, últimos 2 meses, eu acho que tem tido notícia toda semana desse tipo de situação. O
Né?
que é péssimo, mas pelo menos é bom. Tá ficando cada vez mais público, né? Porque aí quando vai
Isso é
para o
bom, é bom.
público e quando se discute a respeito, soluções idealmente começam a ser tomadas, né? Torcer para
É
melhorar cada
verdade.
vez mais. Para a gente conseguir fechar, eu queria tanto saber dessa tua fase nova que você tá, que não lembro agora se tem 1 ou 2 anos, mas algo desse tipo, eu acho, com a
Dois
função
anos e meio, é.
2 anos e meio, como lead artist, que entra outro tipo de responsabilidade, né? Imagino gerenciando pessoas, não sei até que ponto você cuida também de outsourcing, coisas desse tipo. Queria saber, assim, o que você, enfim, fala, porque assim, eu acho que tanto da qualquer função técnica, talvez, tanto programação, vamos colocar a arte, assim por diante, chega um momento de senioridade, aí você me corrige se pensar diferente, chega um momento da senioridade que você tem que decidir se você continua aprofundando tecnicamente ou se você vai para uma posição mais de liderança, né? Mais producer, mais lead, mais diretor eventualmente daquela área, assim por diante, né? E não é questão de um ser melhor que o outro, né? São
Não,
direções
são
diferentes.
diferentes.
É uma escolha, só isso. Não é questão que um tá além do outro, nem nada desse tipo. O que te motivou a seguir por esse caminho mais de liderança, né? E o que você recomendaria para quem talvez está com 5, 8, 10 anos de carreira, sei lá, e está no momento de carreira pensando para onde que vai nessa bifurcação que eu acho que acontece mais para a senioridade do cargo, né?
Quando você é sênior, existe sim uma ramificação que pode ir para o lead artist e de lá para o diretor de arte, né? E existe a ramificação. Eu acabei de bater no meu microfone. Existe a ramificação que você vai para o principal artist ou expert, né? Que é justamente isso que você estava falando, que é o cara que se aprofunda mais tecnicamente. Ambas essas. Os dois lados, eles têm muitas vantagens. E eu, por exemplo, eu poderia agora. Eu toparia muito bem voltar para ir para essa ramificação de principal artist, por exemplo, se a oportunidade vier. Mas eu também gosto de permanecer nessa parte de gerenciamento do time, de planejamento. Eu ainda, porque, assim, depende de como vai ser. E aí depende do que você quer fazer. Eu ainda ponho a mão na massa bastante, porque eu ainda cuido dos personagens do nosso jogo. Eu ainda cuido de manter a consistência da arte do Farmerama. Então eu mexo ainda muito eu mesma na arte. Então, eu ainda trabalho como concept artist e ilustradora dentro do time, mas a maior parte do meu tempo eu gerencio o outsourcing completamente e o meu time,
Time
o
interno,
time
né?
interno. Então, eu cuido muito do planejamento, eu cuido do orçamento, eu cuido das estimativas de tempo, de quanto cada tarefa vai levar. Então, tipo, eu tô sempre o tempo inteiro conversando com o producer para tipo, né, o project manager para você entender, tipo, para passar informação para os outros times. Então, tipo, organizar kickoff dos eventos que vão acontecer, porque a gente é um jogo live, então a gente tem conteúdo semanal. E isso significa que tem eventos toda semana com itens novos, com conteúdo novo. Então eu preciso coordenar isso com o game design, pegar a informação que eu preciso do game design, passar para o meu time, passar o que está acontecendo para os desenvolvedores, etc. É um outro ramo, é um outro tipo de trabalho que você faz. Eu amo, eu adoro, porque eu gosto muito de trabalhar com pessoa. Eu sou comunicativa, eu sou uma pessoa que eu também gosto muito de fazer essa parte de mentoria, de dar dica, fazer o performance review do meu time, de conversar com eles, de passar o meu conhecimento para eles, de tipo programar treinamento para gente, sabe, avançar a carreira. E se você quiser ir para uma parte mais técnica, você não vai vivenciar nada disso, mas ao mesmo tempo você vai ter que ser um expert em tudo e você vai também ter esse momento de mentoria onde você vai gerenciar a parte técnica dos projetos, você vai sentar do lado dos seus artistas e vai, tipo, conversar com eles e vai ensinar a técnica. Eu, várias vezes, eu dou feedback de eu pegar o que a pessoa fez e eu fazer o sketch em cima e mostrar, olha aqui, cara, isso aqui que eu acho que você fez tá demais, achei que tá muito legal, você fez isso, de decisões muito boas. Mas é saber como você falar. E às vezes a pessoa não tem. Até porque ela não quer ter esse trabalho. E aí, com um principal artist, você não precisa dessa parte tão desenvolvida. Essa parte de lidar com a pessoa, de. Você pode deixar isso pro diretor de arte ou pro lead, entendeu? Ele que vai cuidar disso daí. Mas você, ao mesmo tempo, vai coordenar. A gente não tem um principal artist no nosso time porque não precisa. Só um lead artist, mais um concept e a gente tem o UI. E atualmente, por exemplo, eu não tenho nem artista 3D no meu time interno mais. Eu tinha três. Dois há um tempo atrás, depois que rolou esses cortes da empresa, a gente ficou só com outsourcing. Então eu gerencio o outsourcing completo, animação, eu reviso os modelos. E esse conhecimento, por exemplo, eu não sou artista 3D, eu não modelo. Apesar de eu estar começando a mexer no Blender agora, mas só porque sim, porque eu quero começar a aprender e tal. Mas. Eu tive que aprender o básico do 3D Max, entendeu? Para saber como é que eu mexo, como é que eu checo o rig, como é que eu checo o skinning, como é que eu checo as UVs. Enfim, eu preciso olhar se tá bonitinho, se tá decente. Mas eu não faço, mas eu tenho que saber o
Saber
mínimo.
validar, né?
Tem que saber validar, tem que saber analisar a animação. E, inclusive porque você dá feedback sem saber, não tem como. Mas é uma parte do trabalho que eu não achava que eu ia gostar tanto como eu gosto. É engraçado como a gente às vezes acorda pra. E me deu mais, assim, mais energia para eu fazer as minhas próprias coisas, os meus próprios projetos depois. Porque às vezes quando você tá trabalhando, fazendo ilustração, né, fazendo concept o dia inteiro, desenhando o dia inteiro, na caneta o dia inteiro, você chega no final do dia, às vezes você não. Eu, pelo menos, eu. Tô cansada, eu não quero mais, entendeu? E hoje em dia, não. Como eu tenho muito mais,
Um outro tipo de
tem dias
trabalho
que
no
eu
dia a
não.
dia, né? Sobra
Aí eu
energia
volto com a
criativa.
cabeça pra. Falo,
Excelente.
nossa, eu quero muito fazer isso. Eu vou fazer um fanart de alguma coisa, sabe?
Muito bom, Marcela. Olha, muito, muito obrigado por ter topado bater esse papo. De novo, assim, eu acho fantástico o trabalho de concept artist. Então, para mim
Obrigada.
foi um prazer. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela carreira de forma geral e obrigado por ter tirado esse tempo para a gente bater esse papo e talvez ajudar algumas pessoas que estejam tentando entender onde se encaixar nesse espectro que é tão amplo, né, de trabalhar com arte dentro de games, né? Então, obrigado de verdade, para mim foi fantástico.
Não, eu que agradeço, foi muito legal. E quem quiser falar comigo, o meu Twitter é @maverciane e eu tô lá. Pode mandar mensagem, não tem problema.
Excelente. Ótimo. Falou, pessoal. Um abraço.